aprovado o projeto que proíbe doações de empresas para campanhas eleitorais.
Proposta que permite dedução no imposto de renda de gastos com cuidadores de idosos avança no Senado.
Leidice da Mata e Walter Pinheiro cobram bom senso nas negociações entre policiais militares em greve e governo da Bahia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu a votação da proposta que proíbe as doações de dinheiro e de serviços de empresas para campanhas políticas.
A proposta, que segue para análise da Câmara dos Deputados, busca assegurar condições mais justas e moralizar a disputa eleitoral. Repórter Jorge Cardim.
O relator, senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, argumentou que muitas vezes os repasses são feitos por empreiteiras e empresas que buscam se beneficiar das licitações e contratos do governo. Para Requião, a iniciativa busca moralizar e dar mais transparência às campanhas políticas.
Parlamentares, executivos, eleitos com essas somas fantásticas de recursos das empreiteiras, das pedageiras e dos bancos, acabam sendo extremamente fiéis aos seus patrocinadores, a quem devem os recursos e a possibilidade de sua eleição. E não tem mais nenhum contato, nenhuma ligação com o voto eleitoral, com os discursos e as promessas e os compromissos assumidos na campanha.
Durante o debate, os senadores cobraram a aprovação da reforma política pelo Congresso Nacional. Já o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, acredita que a iniciativa pode estimular o Caixa 2 nas campanhas.
Quem daqui pode dizer que nunca pediu recursos para pessoas jurídicas participarem do financiamento da sua campanha? Eu pedi. E nunca me senti vinculado por nenhuma doação de campanha para, a partir daí, defender interesse desse ou daquele. Nunca.
O projeto mantém a possibilidade de doações feitas por pessoas físicas para as campanhas, mas limita o valor a 10% dos rendimentos brutos obtidos no ano anterior.
E segue para a Comissão de Assuntos Econômicos projeto que isenta do imposto de renda os gastos com cuidadores de idosos.
A proposta foi aprovada hoje pela Comissão de Assuntos Sociais. Detalhes na reportagem de Roberto Fragoso.
O autor do projeto, o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, lembra que a expectativa de vida está aumentando, ou seja, as pessoas estão envelhecendo mais e melhor. Mas que os idosos precisam de mais cuidados, por isso a importância de se ter profissionais especializados em atender a essas pessoas.
Tem idoso que precisa de cuidado 24 horas, os 7 dias da semana. E são equipes que têm que se revezar muitas vezes. Então isso traz um ônus para as famílias. E se a família pode descontar o imposto de renda do médico, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, eu não vejo por que a gente não estender isso ao cuidador de idoso.
O relator, senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, acredita que a isenção concedida pelo governo federal vai se pagar.
Sairá muito mais barato para o Estado permitir o abatimento do que se gasta com os cuidadores de idosos do que facilitar um acidente doméstico com idoso, que é muito frequente. O que mais interna idoso no Brasil são os acidentes domésticos, e aí esse idoso vai ocupar um leito UTI, vai ser internado, os gastos são maiores.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, destaca que, além de evitar acidentes, os cuidadores fazem bem à saúde mental dos idosos.
É alguém que faz companhia, que dialoga, que evita que o idoso também entre num processo de depressão por falta de ter com quem dialogar. Então, é alguém que vai cuidar dessa pessoa de forma integral.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB, disse que a presidente Dilma Rousseff faltou com a verdade ao dizer nesta semana, em Pernambuco, que a oposição quer destruir a Petrobras.
Ele afirmou que o que está destruindo a empresa é a corrupção e o roubo praticado por pessoas nomeadas pelo ex-presidente Lula e mantidas pela presidente por pertencerem a partidos da base aliada.
Como exemplo dessas nomeações prejudiciais à Petrobras, Jarbas Vasconcelos citou o ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto da Costa, preso pela Polícia Federal.
Uma figura perniciosa que pratica todos os atos de irresponsabilidade e de corrupção dentro da Petrobras. Era nada mais, nada menos do que diretor do setor de abastecimento da Petrobras. E como é que acontece isso de nós, a oposição, ser responsabilizada pela presidente de que a gente quer destruir a Petrobras? É enganar o povo, é enganar a opinião pública, é mentir.
Já o senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, está confiante de que o Supremo Tribunal Federal dará a decisão favorável ao pedido da oposição para que a CPI da Petrobras apure somente as denúncias contra a empresa, como prevê o requerimento inicial da comissão.
Ele disse que a decisão do Supremo deve sair nos próximos dias. Por isso, considerou positivo o Senado ter adiado a votação sobre parecer da Comissão de Constituição e Justiça favorável a que a CPI da Petrobras seja ampliada, como pediram os governistas, para investigar também o metrô de São Paulo, a refinaria Abreu e Lima e o porto de Suape, em Pernambuco.
Hoje a Petrobras vale 50% do que valia há 2 anos atrás. Não vamos dizer que é oposição. Não vamos dizer que é a imprensa do Brasil que levou a essa conclusão. Na minha opinião, este é um assunto de tal gravidade que a comissão tinha que se transformar num tribunal, onde o senador vai votar de acordo com a sua consciência. Votar partidariamente, votar contra num assunto que nem a Petrobras, eu não acredito.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, pediu à Câmara dos Deputados que vote o mais rapidamente possível projetos de interesse dos profissionais de enfermagem de todo o país.
Segundo Fernando Collor, esses profissionais reclamam que projetos de interesse da categoria não andam no Congresso Nacional. Um desses projetos prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais, como recomenda a Organização Internacional do Trabalho. O outro fixa o piso salarial dos profissionais de enfermagem.
Collor explicou que os dois projetos aguardam votação na Câmara, o que ele espera que possa ocorrer logo.
Tenho certeza que a sensibilidade política dos senhores deputados federais irá se somar à sua responsabilidade social, de modo a garantir a regulamentação desses dois instrumentos vitais para o bom exercício profissional dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, disse que a sociedade brasileira não suporta mais o abandono a que foi relegada a segurança pública pelo governo federal.
Ele esteve recentemente em 4 capitais, Curitiba, Aracaju, Maceió e Natal, onde falou sobre o tema. Ele garantiu que as pessoas anseiam pela redução da maioridade penal e lamenta o empenho do governo federal em derrubar propostas que determinam a punição de menores de 18 anos e maiores de 16.
Porque a dor da sociedade desse país é segurança pública e o governo vigente, além de ter abandonado, faz afirmações de que não fará, porque quem faz um trabalho duro para derrubar uma PEC que propõe redução de 18 para 16, que não muda absolutamente nada, porque quem tem 16 tem 18, manda 2 recados para a sociedade. Um é que vocês continuem sendo assaltados, esfaqueados, mortos, com ônibus queimados e gente estuprada na rua. E o recado bom para os bandidos, até 18 anos, mate, estupre, sequestre, que nós estamos aqui para proteger vocês.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, reconheceu como justas e legítimas as reivindicações da Polícia Militar baiana, que entrou em greve ontem.
Ela, no entanto, cobrou que os policiais busquem a negociação e o diálogo com o governo. Lídice lembrou que o setor é essencial para a segurança de toda a sociedade e pediu uma rápida solução para a greve para a garantia do bem-estar da sociedade baiana.
De acordo com o Lídice, os saques a supermercados e bancos aumentaram nas principais cidades do estado. A senadora disse que, se essa situação se prolongar, a greve levará a resultados negativos para a sociedade, ainda que existam conquistas para a categoria.
Quem paga o preço maior é a população, é a sociedade. Então vamos rapidamente superar as dificuldades em nome da população, em nome do povo baiano.
Já o senador Walter Pinheiro, do PT baiano, se colocou à disposição das associações de policiais militares para intermediar algum acordo entre os grevistas e o governo, com o objetivo de manter a tranquilidade nas cidades baianas, especialmente em Salvador.
Agora à tarde, por exemplo, nós fomos informados que o Exército já disponibiliza, pelo menos nas ruas de Salvador, algo em torno de 6 mil homens. Mas todos nós sabemos o quão é importante a presença da própria Polícia Militar. Eu não estou querendo descaracterizar o papel do Exército, mas é pelo próprio traço, pelo conhecimento, já pelo traquejo da forma de como atuar na segurança, principalmente no aspecto do combate ao crime e na entrega de uma garantia de segurança ao cidadão. A Polícia Militar tem muito mais expertise.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.